título dessa mensagem é Vivenciando o Vazio. Eu convido você a me acompanhar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 8, e depois nós vamos ler o versículo de número 10. João 20, verso 1 até o verso 8, e depois o verso 10, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e então no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro, ao sepulcro e viu e creu. Amém. Amém. O Senhor Jesus morreu, e junto com a morte, para muitos, a morte da esperança. Diante de tamanha opressão política e social, com o Cristo, imaginavam uma libertação. Se apegaram às palavras de amor do nosso Senhor, à sua presença acolhedora e inclusiva. Contudo, o Mestre foi crucificado e morto. E então se depararam com a morte, com o vazio. São muitas as lembranças, pois objetos nos remetem à pessoa, lugares também, cheiros e até mesmo sabores. Sabe, quando tudo à volta lembra a pessoa, e para isso tudo vai depender da vivência que tivemos com esse alguém para ser remetida a essas tantas lembranças. Contudo, após a lembrança, nós voltamos para o vazio, porque a completude, ela está na pessoa que preencheria esse vazio. Então, a gente pode até ter a lembrança, até lembrar, até ter o sentimento, mas a completude está na pessoa. Então, nós retornamos para o vazio. E diante do vazio, cada um faz a sua leitura. Para alguns, a leitura é de tormento, de desespero, insegurança. Há pessoas que simplesmente não conseguem lidar com o vazio. E no vazio, nós nos deparamos com o silêncio. Mas para esses que não conseguem lidar com o vazio, o silêncio, ele nunca se apresenta com a definição de ausência de ruído. Mas pelo contrário, esse vazio, esse silêncio, ele provoca o maior barulho. O túmulo vazio, diante da palavra de Jesus que se derrubassem o templo, em 3 dias ele reconstruiria. É uma cena de ânimo. Porém, com qual ouvido temos ouvido, temos recebido, temos abraçado, se é que assim fazemos, essas palavras? Como isso cai no nosso coração? Maria Madalena foi categórica. No versículo 2, na parte B do versículo, ela diz assim: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela não deu margem para questionamentos. Ela estava convicta no seu posicionamento. Tiraram o Senhor, ou seja, o corpo do Senhor. Alguém foi lá e pegou o corpo, não está lá o corpo. A convicção dela estava pautada na morte e não na ressurreição. Diante do vazio, diante do silêncio, a convicção de Maria Madalena, nesse instante, estava pautada na morte e não na ressurreição. Tiraram o corpo do Senhor, não sabemos onde o puseram. O vazio despertou no íntimo dela esse tormento. E com isso ela convidou a Pedro para entrar, para vivenciar o mesmo sentimento. Venha, Pedro, vamos vivenciar o desespero, o terror. Tiraram o corpo do Senhor, não sabemos onde o puseram. Para os discípulos no caminho de Emaús, o vazio despertou no íntimo deles a tristeza, a frustração, decepção com a morte do Senhor. E esses sentimentos tomou o coração dos discípulos de tal maneira que os olhos deles ficaram blindados diante da possibilidade de reconhecer o Cristo que se dispôs a caminhar junto deles, a ponto deles serem chamados por Jesus nesse texto de nécios. Isso significa que não possui conhecimento, sem capacidade, sujeito ignorante, é o significado para nécios. E ele chamou também de tardos, vagaroso, lento. E com isso, Cristo ele precisou fazer uma dissertação exegética, a começar por Moisés, a discorrer por todos os profetas, como descreve o texto de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Que caminho longo. Mas eu destaco nesse texto, fazendo esse paralelo com esse texto do caminho de Emaús, eu destaco a misericórdia de Deus, que se dispôs a caminhar com esses discípulos no caminho de Emaús. Eu destaco a paciência, a cortesia. Eu imagino um jeito todo especial de Jesus no tato com eles. Isso pela última fala deles, lá do texto, a última fala deles. Então eu imagino essa paciência, essa cortesia, esse tato de Jesus para poder falar com eles. Porque eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ou como nós cantamos há pouco, não queimava o nosso coração ao ensinar a sua palavra aqui? Meus amados, se você puder fazer uma oração, faça essa oração, de que quando a palavra do Senhor é pregada, que o seu coração possa queimar diante do contato com essa palavra. E essa é a minha oração nessa noite. Senhor, diante do contato com a tua palavra, que o meu coração queime, porque quando nós abrimos e lemos a palavra do Senhor, essa palavra é Deus manifestando a sua vontade para nós. É o Senhor falando por meio da palavra dele, independente da boca de quem seja, porque a palavra lida, essa palavra é palavra de Deus, quando está em consonância e na fidelidade das Escrituras Sagradas. Contudo, para os apóstolos, falando sobre o vazio, esse vazio despertou neles também o tormento, o terror, o medo, a ponto deles se trancarem na casa que estavam. Porque eu sei que era um sábado, eu sei que no sábado tinha todo esse lance dos judeus não efetuarem nenhum trabalho físico, era o dia do Senhor. Contudo, o texto, ele é muito preciso a dizer que eles estavam com as portas trancadas. Quando a gente tranca a porta, é porque a gente não quer que ninguém que venha de fora abra essa porta. Em João 20, 19, diz isso. E a você, meu amado? Como o vazio se apresenta? O que o vazio desperta em você? Como você reage ao vazio? Estamos no sábado. Ontem Cristo foi torturado, humilhado, morreu. E na vida cotidiana, nós também vivemos muitos dias diante da tortura emocional, da tortura psicológica. Nós vivemos diante dia também, diante da humilhação. E se é que chegamos à morte das emoções, da esperança, o que esse vazio tem despertado em nossos corações? Aquele dia, aquela semana que nos derruba, que nos faz com que a vida não fique mais colorida, com que o céu fique acinzentado, com que as coisas percam sentido, com que venhamos viver desanimados. Então nós estamos diante do vazio. E como esse vazio, o que ele desperta em nós, o que ele desperta em você? O vazio te cala ou te faz gritar? Segundo os relatos bíblicos, nós vemos que o vazio faz muitos gritarem, faz muitos se desesperarem. O vazio, ele é um convite ao silêncio, um chamado à contemplação. Desde que estejamos em harmonia, em comunhão com o propósito que Ele se apresenta a nós. Porém, o silêncio, para quem está inserido no barulho, é angustiante. Tem gente que está sofrendo muito nessa pandemia simplesmente pelo fato de ter que ficar isolado. Porque fica o tempo todo preenchendo a vida, preenchendo as lacunas, se escondendo numa agenda lotada, porque o silêncio, o vazio traz tortura, traz desespero, traz pânico. O silêncio para quem se sente convidado a calar-se é oportunidade para a contemplação do milagre de Deus. O vazio é um convite ao silêncio. Não meramente um silêncio de boca, mas um silêncio de coração. Um silêncio de alma. E isso porque, diante do vazio, diante do silêncio, ali Deus está. Aqui Deus está. Aí Deus está. Foi no silêncio de um mundo em caos, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que Deus enviou a sua palavra de ordem criadora para preencher a existência e para trazer ordem àquilo que era chamado antes de caos. O que nos diz que diante do vazio, nós devemos vivenciar o silêncio e os nossos corações contemplativos precisam ter o anseio de sermos preenchidos pela palavra de Deus, a palavra de ordem criadora, a palavra da existência eterna. Porque é diante do vazio que o Senhor nos abraça e nos encontra com essa palavra. Essa palavra que traz sentido aos nossos sofrimentos. Essa palavra que em outro texto vai dizer de um modo muito intrigante que nós podemos completar em nosso corpo os sofrimentos de Cristo. É somente Cristo que dá sentido no vazio vivenciado pelo silêncio. É somente Cristo. Se outra coisa invade esse vazio, que não seja o silêncio seguido pela contemplação, então nós teremos dificuldade de vivenciar esse sentido. Então nós vamos prolongar esse barulho na alma, esse barulho no coração. Mas quando diante do vazio conseguimos silenciar, calar o nosso coração e ser contemplativo no aguardo da palavra do Senhor, essa palavra de ordem criadora, existencial, que preenche as nossas vidas e que traz sentido, aí então poderemos ser preenchidos por Deus. Contudo, meus amados, há aqueles que diante do vazio se calam e que têm olhos para ver. Esse texto do início, de Maria Madalena, de Pedro e desse outro discípulo, ele falou muito ao meu coração e eu achei muito oportuno para essa noite. Maria Madalena foi contar imediatamente para Pedro e para o outro discípulo, tinha um outro discípulo junto, como aparece no texto. Ela vai falar que haviam tirado Jesus do sepulcro e que não sabiam onde colocar um corpo. Os dois, eles saíram correndo imediatamente para o sepulcro. O texto relata que o outro discípulo, o outro, não Pedro, não Maria, o outro discípulo, ele correu mais que Pedro, chegou primeiro, contudo, ele não entrou no sepulcro, ele parou ali na porta. Diante do vazio, ele primeiro calou-se. Aí Pedro chegando, diz o texto que Pedro entrou. O outro discípulo, ele teve tempo para calar-se, entrou depois no sepulcro e diante do vazio, vendo apenas os lençóis, o texto diz que ele viu e ele creu, no versículo 8. E como no texto não traz um nome a esse discípulo, tudo bem que aparece que é o discípulo a quem Jesus amava, João. Mas, aproveitando dessa oportunidade de estar nas entrelinhas o sujeito, como o outro discípulo e como Jesus te ama, então pode ser você, pode ser você, esse outro discípulo, diante das suas vivências e experiências com o vazio, com o silêncio da vida, atitudes contemplativas, de harmonia com a vontade do Senhor e o anseio pela palavra que preenche esse momento, o nosso coração. Mas para isso, você precisa calar-se. Calar o seu coração, calar a sua alma. Porque o terror, o tormento, eles podem fazer com que você não tenha olhos para ver. Com que você não creia diante do vazio. Contudo, é maravilhoso como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sempre vem ao nosso encontro. Porque a história continua. Ele se apresenta para Maria. E ela vai aos demais discípulos contando acerca da sua ressurreição. Depois, ele se apresenta aos discípulos que estavam lá numa casa com as portas trancadas. Porém, o texto vai dizer que Tomé não estava entre eles. E aí, continuando, vai dizer que eles contaram tudo para Tomé, tudo o que aconteceu. E Tomé agiu como se ele houvesse novamente colocado uma enorme pedra no sepulcro, fechando o sepulcro, porque olha o que ele disse, João 20, 25. Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Ele colocou essa pedra enorme no sepulcro do seu coração. Mas em João 20, 26 até o 29, a misericórdia do Senhor é tão grandiosa que o texto continua e Tomé tem mais uma oportunidade. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé, dessa vez ele estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus, ele sempre vai ao encontro dos seus. Mas, bem-aventurados, ou felizes, os que têm olhos para ver além do vazio. Você tem olhos para ver além do vazio? Bem-aventurados ou felizes aqueles que se calam e contemplam o silêncio proposto. Mateus 6, versículo 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Qual é a dimensão do teu olhar? O silêncio é um convite para a ressurreição. Cristo vive. Cristo vive. Ele pagou o alto preço dos nossos pecados. Ele está conosco hoje. Contemplemos a sua presença. Contemplemos no vazio, contemplemos o silêncio em harmonia com a vontade de Deus e a sua palavra, porque é ela que preenche o vazio. Os judeus, eles computavam os dias no pôr do sol. Então, segundo a tradição, Jesus poderia ter ressuscitado a qualquer momento, a partir do pôr do sol do sábado, o que caracteriza já um novo dia, já sendo domingo para eles. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, abra o seu coração e responda a Deus diante do vazio proposto. Amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro, de maneiras tão distintas. É verdade que em muitos momentos, Nós estamos com os olhos ainda mais fechados do que o de Tomé. Em outros momentos, nós somos aprovados diante do vazio. Calamos a nossa alma, o nosso coração. Aguardamos por a sua palavra de ordem criadora, que traz sentido ao sofrimento. E o anseio da nossa alma, Deus, é a ressurreição, da esperança, da alegria, dos sonhos, mas acima de tudo, da vida. Pai, só o Senhor sabe a forma como nos encontra hoje, como o Senhor vem ao nosso encontro nessa noite. Só o Senhor sabe como estamos reagindo a esse vazio. E que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, possa nos conduzir. E se dentro de nós está um barulho muito grande, que o teu Santo Espírito nos ajude a fazer calar o nosso coração, a esperar pelo Senhor.